Vamos então dar início à nossa reunião, que é nesta sala, porque a outra era necessária por motivos de gravação de uma outra reunião e era a única sala disponível com material para esse efeito. Esta tem outro tipo de material, bem mais, não quero usar o termo, militarizado e militar. E não há iniciativas legislativas para distribuir. Ponto 2 seria a apresentação dos relatórios da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, que me pediu o adiamento e, portanto, ficará adiado para amanhã às 14h30. Amanhã às 14h30 faremos uma reunião para a apresentação dos pareceres da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, porque está agendado para a reunião da amanhã às 15h. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ainda não chegou, portanto eu agora daria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira para a apresentação de um relatório sobre o congelamento e o confisco do produto do crime na União Europeia. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É colocada à nossa apreciação a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o congelamento e confisco do produto do crime da União Europeia. O que está em causa é a aplicação ou não do princípio, começando pelo fim, do princípio da subsidiariedade, o que, em conclusão, diria, começando pelo fim, que a proposta é conforme a este princípio. Está em causa a criminalidade transfronteiriça. E na base jurídica que está inerente a esta proposta, estamos a falar de criminalidade especialmente grave, nomeadamente terrorismo, tráfico de seres humanos, exploração sexual de mulheres e crianças, tráfico de droga e de armas, branqueamento de capitais, corrupção, contrafação de meios de pagamento, criminalidade informática e criminalidade organizada. No fundo, esta proposta vem atualizar propostas já vêm desde 2001 e 2005 e visa facilitar o confisco e a recuperação pelas autoridades dos Estados-membros dos produtos do crime provenientes de criminalidade grave e organizada transnacional. Procura combater os incentivos financeiros ao crime, proteger a economia legal contra a infiltração da criminalidade e da corrupção e restituir os produtos do crime às autoridades públicas. De facto, não só está em causa o confisco destes bens de origem criminosa, como, aliás, esta foi definida como uma prioridade estratégica para 2011. Existem já diversas decisões-quadro sobre esta matéria, que já vêm desde 2001, existindo, aliás, uma ação comum de 98 sobre o tema, e há relatórios da Comissão em que é declarado e reconhecido a dificuldade de existência deste confisco pela diferença dos regimes legais existentes e diferenciados entre os diversos membros. Está aqui em causa, no fundo, alargar ou alterar as posições das decisões-quadro que vinham de trás. Relativamente à proposta em si mesma, ela terá genericamente um primeiro título em que se define quais são as regras mínimas de congelamento e o que é que se entende por produto do crime, bens, instrumentos, confisco, congelamento e infração penal. Depois, em relação ao congelamento e ao confisco, distinguem-se três situações diferentes. Uma primeira situação que decorre da condenação definitiva e transitada em julgado relativa a todos os produtos e instrumentos relativos ao crime. Está em causa uma condenação definitiva. Uma segunda situação em que não só está em causa uma condenação definitiva, mas com base em factos concretos, o Tribunal considerar como bastante provável que esses produtos tenham uma origem ilícita e, por essa via, devem também ser objeto de confisco alargado. Há uma terceira hipótese levantada por esta proposta, em que há a possibilidade de confisco não baseado numa condenação, mas é quando a possibilidade de exercício da ação penal não se realiza quando há o falecimento, quando há a doença crónica do suspeito ou arguído, o que impede o prosseguimento da ação judicial, ou quando a doença do suspeito ou arguído ou o facto deste ter subtraído à ação penal ou à pena impeça o exercício efetivo da ação penal num prazo razoável e havendo até risco de prescrição. A proposta prevê também algo que é relativamente comum face à experiência que temos, que é a possibilidade de confisco de bens de terceiro, pois muitas vezes, como sabemos, a pessoa objeto do processo, o suspeito ou arguído, dirige para terceiros ou transmite para terceiros os bens produto do crime e dessa forma tenta subtraí-los à ação penal ou à possibilidade de confisco. Também essa possibilidade existe, relativamente a terceiros, em várias circunstâncias, especialmente quando ele ou tem conhecimento de origem criminosa ou tem conhecimento que a intenção é afastar os bens de confisco. Por último, existe a possibilidade também de uma espécie de qualquer procedimento cautelar que consiste no congelamento dos bens para evitar que o decurso da ação penal ou o fim da ação penal impeça o exercício efetivo desse confisco, a que se alia, aliás, a possibilidade da gestão económica dos bens, por forma a permitir a sua fruição ou, se quisermos, a sua conservação. A proposta define, ademais, outro tipo de normas de caráter mais comum, eu diria, como as garantias da presunção de inocência, a gestão dos bens controlados, já falei, e depois os restantes já comuns artigos relativos à estatística, à transposição, aos relatórios e à entrada em vigor. Concluo como comecei, face à análise feita, é a nossa convicção de que a proposta está conforme ao princípio da subsidiariedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ruiz de Oliveira. Não sei se há intervenções. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora dou a palavra à Sra. Deputada Andréa Neto para a apresentação do relatório sobre apoio judiciário no âmbito dos litígios transfronteiriços. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este relatório da Comissão ao Parlamento, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu está relacionado exatamente com a aplicação da Diretiva 2003 relativa à justiça nos litígios transfronteiriços, através do estabelecimento de regras mínimas comuns relativas ao apoio judiciário no âmbito desses mesmos litígios. Na verdade, a Comissão de Assuntos Europeus decidiu remeter à Comissão de Assuntos Constitucionais para conhecimento ou emissão de parecer este documento. Em face do conteúdo deste relatório, a subscritora entende não dever elaborar o parecer relativamente ao mesmo, já que trata-se de uma iniciativa não legislativa, não cabendo assim à Comissão aferir sobre o princípio da subsidiariedade. Fazendo então uma breve análise relativamente ao relatório que está aqui em apreço, o mesmo relaciona-se com a justiça nos litígios transfronteiriços através do estabelecimento das regras mínimas comuns relativas ao apoio judiciário, melhorando assim e dessa forma o acesso à justiça e não travando o acesso à mesma através, essencialmente, do que lhe está inerente, que são os custos no âmbito destes litígios em matéria civil e em matéria comercial. Esta iniciativa apresenta a avaliação da Comissão sobre a aplicação da diretiva no período compreendido entre 30 de abril de 2004 e 31 de dezembro de 2010 e, na verdade, nos termos do presente relatório, todos os Estados-membros que estão vinculados por esta diretiva transpuseram o direito ao apoio judiciário, no âmbito dos processos transfronteiriços, quer em matéria civil, quer em matéria comercial. Podemos dizer também que Portugal procedeu a essa transposição através da Lei 34/2004, de 29 de julho. O relatório revela, no entanto, que existem certas disposições da diretiva que não foram corretamente transpostas por alguns Estados-membros, o que não é o caso de Portugal, e que podemos salientar algumas situações, designadamente quanto ao princípio da continuidade do apoio judiciário previsto no artigo 9º, quanto às despesas de deslocação previstas no artigo 7º, bem como quanto ao artigo 11, no que toca à aplicação do apoio judiciário à execução dos instrumentos autênticos noutros Estados-membros. No entanto, apesar destas situações, a Comissão considera que, apesar de tudo, a aplicação prática da diretiva é bastante satisfatória, embora, na verdade, ela possa ser melhorada. E pode ser melhorada como? Pode ser melhorada através, desde logo, tal como é exigido pelo artigo 18 da diretiva, ou seja, seja, prevê que as autoridades nacionais competentes devem cooperar para assegurar a informação ao público e dos profissionais em relação aos diferentes sistemas. E assim, desta forma, poder-se-á promover eficazmente e ativamente a diretiva através da disponibilização da informação ao público e aos profissionais sobre os diferentes sistemas do apoio judiciário, quer em matéria civil, quer em matéria comercial. Isto porque o relatório apurou que o conhecimento das disposições da diretiva entre os cidadãos, entre profissionais e os serviços do apoio judiciário é manifestamente insuficiente. Aliás, o Eurobarómetro número 351, outubro de 2010, revela exatamente que só 12% dos inquiridos na União Europeia conhecem a existência do apoio judiciário, quer em matéria civil, quer em matéria comercial, sendo que o conhecimento dos inquiridos, na verdade, atinge um nível mais baixo em Portugal, cerca de 7%. Em conclusão, e face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias delibera tomar conhecimento do presente relatório e remeter o presente relatório também à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Andréa Neto. Não sei se há inscrições. Não havendo, eu queria avançar aqui com uma sugestão. Como disse a deputada Andréa Neto, dos países da União Europeia, os portugueses são os que em menor número conhecem a existência de apoio judiciário nestas situações. Eu parece-me que, para além de enviarmos à Comissão dos Assuntos Europeus, seria interessante enviarmos para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e para a Secretaria de Estado das Comunidades, não é? No intuito de divulgar pelas comunidades portuguesas este relatório e, portanto, este direito que assiste a cidadãos nacionais no âmbito da União Europeia. Portanto, não havendo... Deputada Elsa Paes, faz favor.
No seguimento das sugestões que o Sr. Presidente acabou de fazer, e uma vez que o conhecimento dos direitos é, de facto, uma lacuna, não só em Portugal, mas em toda a UE, não seria importante também enviar-se este relatório para a Provedoria? De justiça, sim. É uma sugestão.
Muito bem, então ficará também o deputado Andréa Neto. Nada ao... vamos então, não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Regressamos agora então ao ponto 3. Da nossa ordem de trabalhos, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para a apresentação do relatório conjunto de duas iniciativas europeias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. As duas iniciativas em questão são relativamente simples, apesar da extensão de uma delas. No fundo, trata-se de uma atualização harmonizadora de um regulamento, portanto, de uma atualização harmonizadora que pressupõe a substituição do regulamento CE 998/2003 relativo às condições e aos critérios para a circulação sem caráter comercial de animais de companhia e conjuntamente da diretiva, da proposta de diretiva que altera a diretiva 92/65/CEE, que também contempla requisitos sobre saúde animal para importações na União Europeia de cães, gatos e furões e que está associada à iniciativa anterior. Tendo em conta não só o fim do regime transitório aprovado em 2003, como também a necessidade de adaptar algumas das disposições do regulamento ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, entretanto entrada em vigor, fundamentalmente a iniciativa em questão, no fundo, traz pouco de inovador, limitando-se a aprovar o regime que vigorará agora fim do regime transitório e volta a retomar os aspectos que já constavam do regulamento anterior. Nomeadamente, quanto aos conceitos estruturantes para o setor, quer os conceitos de circulação sem caráter comercial, quer o conceito de animal de companhia, quer as definições de condições aplicáveis à circulação sem caráter comercial, quer entre Estados-membros, quer de Estados terceiros para Estados-membros. Também regras, e aqui sim a parte mais inovadora e significativa, quer no que é que diz respeito à estipulação de regras sobre marcação dos animais de companhia, nomeadamente a utilização de transponder, portanto o chip de identificação dos animais, quer através do recurso à tatuagem, que é a matéria que findo agora o período transitório, será obrigatório em todos os Estados-membros através do novo enquadramento, e depois com o habitual, com a definição dos habituais requisitos, quer quanto a medidas sanitárias, quer quanto a documentos de identificação para a circulação dos animais, quer quanto a medidas de salvaguarda para caso de surtos adicionais de doenças, nomeadamente da raiva, em Estados-membros ou em países terceiros. Fundamentalmente, no que diz respeito ao objeto do parceiro, e portanto ao teste da proporcionalidade e da subsidiariedade, a iniciativa parece isenta de dúvidas, na medida em que se trata, efetivamente, de matéria que diz respeito ao tráfico intracomunitário de animais e, portanto, obviamente há necessidade de uma intervenção comunitária. É matéria de competência partilhada e, portanto, justifica-se fazer o teste, mas analisada quer a proposta de diretiva, quer a proposta de regulamento, tendo em conta o enquadramento normativo já existente e tendo em conta também a forma como não só é pouco inovadora, mas também se a intervenção legislativa se circunscreve de facto às necessidades de trânsito de animais entre Estados-membros da União Europeia, está perfeitamente justificada quer a intervenção legislativa, quer o recurso ao regulamento. Podia ser discutível se não seria preferível a emissão de uma diretiva deixando alguma margem de manobra aos Estados, mas a utilidade em ter a entrada em vigor em simultâneo em todos os Estados-membros da União justifica plenamente o recurso ao tipo de ato que foi adotado. A título da opinião do relator, só duas pequenas notas. No fundo, o caráter positivo da medida, uma vez que harmoniza e simplifica a legislação existente, e especialmente o fator relativo ao fim do período transitório. Este período transitório terminou em junho de 2011 e, portanto, já há cerca de 8, 9 meses que se aguarda a emissão e entrada em vigor de um novo regime. Portanto, podem existir ainda situações em que, digamos, a transição de regimes deixa alguma margem de abertura para dúvidas e, portanto, também nesse sentido é clarificador e, portanto, a conclusão final é de que nada obsta à aprovação, portanto, nada obsta da perspectiva da subsidiariedade a um parecer favorável a esta iniciativa e, portanto, ele deve ser dado conta à Comissão de Assuntos Europeus. Uma única questão, esta procedimental, quanto à eventual utilidade, não sei se ele terá sido ou não também remetido à Comissão da Agricultura, mas caso não o tenha sido, pode haver utilidade nessa matéria. Enfim, a sua vinda à Comissão de... Assim, não foi. Portanto, a sua vinda aqui à primeira Comissão pode parecer, enfim, da primeira leitura, é algo perplexizante, na medida em que não está aqui efetivamente em causa diretamente o âmbito de competências desta Comissão. Não obstante, enfim, elaborou-se o parecer, mas, de facto, a nossa última abordagem nesta temática teve a ver com uma alteração do Código Civil, em que aí sim se poderia justificar uma intervenção da primeira Comissão, uma vez que estava em causa um instrumento normativo fundamental e que, enfim, se enquadra bem no âmbito da Comissão. Não sendo o caso nesta iniciativa, poderia ser de alguma utilidade, pelo menos, dar nota à Comissão da Agricultura, que normalmente se ocupa destas temáticas, nomeadamente as que dizem respeito aos requisitos de saúde pública de animais e às medidas sanitárias associadas e, portanto, pelo menos comunicá-lo e, enfim, e de futuro, eventualmente também dar nota à Comissão de Assuntos Europeus, que se calhar a primeira Comissão pode não ser, para todos os assuntos que digam respeito ao mundo animal, a mais indicada das comissões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Delegado Alves. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos, embora haja um parecer conjunto, ela refere-se a duas propostas de diretiva do Parlamento Europeu. E vamos votar as duas também em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, uma vez que a casa não é nossa, a visita é breve. Está terminada a reunião. E amanhã, às 14h30, temos então a nova reunião. Até já, é bom trabalho.